Pierre sobre a questão das carências habitacionais. O Sr. Deputado fala de casas e casinhas, desvalorizando o que é um programa, neste caso o programa do Primeiro Direito, desvalorizando os quase mais de 200 estratégias locais de habitação que existem já hoje, a maior colaboração para uma reforma pública entre Estado Central e municípios. O Sr. Deputado desvaloriza, chama casas e casinhas ao esforço que o PRR também possibilitará, que faz parte da tal maior reforma pública que os senhores deputados renegam, que estamos a fazer em habitação em Portugal. O senhor deputado tenta também forçar, como já tentou a esquerda também aqui hoje, de dizer que existe falhanço, porque os senhores deputados identificaram 26 mil carências. Senhor deputado, uma vez mais, nós gostávamos de responder a este respeito. A identificação das carências habitacionais não se esgota, continuarão a ser identificadas. A resolução do problema da habitação e de acabar com as carências habitacionais, dar casa digna a todos os que precisem, o objetivo de universalizar o direito à habitação não se esgotará nem nos 50 anos do 25 de Abril e terá que ir para além do PRR. Portanto, como já dissemos várias vezes, voltaremos a repetir, continuaremos a erradicar as carências habitacionais, também aquelas que forem identificadas, já são as mais para além das 26 mil. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha. Vai agora fazer uma intervenção pelo grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A situação que o país atualmente enfrenta é de gritantes dificuldades de acesso à habitação para a maioria da população e exige medidas urgentes que o PCP coloca sistematicamente, tem vindo a colocar na ordem do dia. O estado de degradação do parque habitacional público, que representa apenas 2% do total num país, é inseparável da ausência de intervenção do Estado, da sua permanente e sistemática demissão, da degradação e fragilização dos seus instrumentos como o IRU, das sucessivas derivas que não dão resposta ao essencial do problema, como com a chamada nova geração de políticas de habitação. Nova, que mantém o velho princípio de entregar ao capital financeiro tudo o que lhe dá lucro, inclusive é no património habitacional do Estado, que tem na designada renda acessível um instrumento de expulsão dos que menos podem pagar para periferias cada vez mais distantes, que com o Primeiro Direito empurra para os municípios responsabilidades e encargos que incumbem ao Estado. Ao mesmo tempo, a Lei de Bases da Habitação continua por regulamentar e, sobretudo, por cumprir. E, Sra. Ministra da Habitação, de facto, esta proposta de Programa Nacional de Habitação não é ainda esse necessário garante do cumprimento dessa lei. O império da lei do mercado, crescentemente dominado por fundos imobiliários e pela banca, norteada pela especulação imobiliária, continua a inflacionar o custo do solo e da habitação, a impedir o seu acesso por milhares de famílias, a levar a que milhares de jovens se vejam impedidos de constituir família, obrigados a viver em casa dos pais, acentuando as desigualdades intergeracionais ou a serem atirados para a periferia e impedidos do acesso a uma habitação condigna, sendo que mais de 1 milhão vivem em casas sobrelotadas. As sucessivas decisões pelo BCE do aumento das taxas de juros, com o consequente impacto nas rendas indexadas e nos empréstimos bancários, tornam ainda mais incomportável o direito inalienável a uma habitação condigna para todos, consagrado no artigo 65 da Constituição da República, e terá um impacto negativo também na vida e atividade das micro e pequenas empresas. O combate ao aumento dos preços das casas exige uma firme intervenção do Estado. É nesse sentido que o PCP tem intervindo, propondo a criação de um parque habitacional público que promova a habitação nos regimes de renda apoiada e condicionada, compatíveis com os salários dos trabalhadores e o rendimento das famílias, que proceda à requalificação e mobilização do património público para fins habitacionais, que reforce os meios de atuação do IRU, dotando das condições e capacidade para a elaboração de projetos, planeamento, programação e execução dos investimentos de construção e reabilitação. Quando a especulação, a acumulação de lucros e a crescente inflação convivem com a recusa de aumento de salários e pensões de reforma, as medidas com vista a garantir o direito à habitação ganham inegável sentido de urgência. A atual situação exige ainda com mais premência uma intervenção do Governo para travar a escalada do valor das rendas e para garantir a redução geral dos spreads bancários e para garantir a proteção da morada de família nos casos da denúncia do contrato de arrendamento e a suspensão da execução da hipoteca sobre imóveis que constituam habitação própria ou permanente do executado. Mas é caso para dizer que esta proposta do Governo para um Programa Nacional de Habitação fica pelo caminho para essa urgente resposta. Aliás, é da evidente justiça a primeira crítica que surgiu da participação pública desta proposta, a concentração excessiva do programa no PRR. Do total dos recursos afetos às 22 medidas apontadas, o que se verifica é que 76,6% desses recursos vêm do PRR e estão em apenas 3 dessas medidas. Quando se junta uma amálgama de empréstimos do Banco Europeu de Investimento, de fundos comunitários, de verbas do Orçamento de Estado, quais? O que fica e o que se vê fica manifestamente aquém da resposta indispensável que tem de ser dada a esta verdadeira prioridade nacional. Ou não é de uma prioridade nacional que se trata, Sra. Ministra? É essa a questão que fica por responder. Mais que a repetição de promessas sempre incumpridas que adiam a resposta a um problema que atinge milhares de famílias, em particular os mais vulneráveis e os jovens, o que é preciso e urgente é enfrentar os interesses dominantes no mercado habitacional com a exigência de que o Governo assuma as medidas e investimentos que assegurem o direito a todos a uma habitação condigna. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. A mesa registra a inscrição, uma segunda inscrição da Sra. Deputada Maria Begonha e não há outras inscrições, portanto, sendo assim, vamos dar a palavra à Sra. Deputada Maria Begonha e depois o Governo para encerrar. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Uma nota final para dizer, Sra. Ministra, que este Plano Nacional de Habitação é um documento estratégico, programático, com as medidas, com as metas, que substanciam a estratégia e o caminho que começámos em 2015. Um caminho da nova, que começou com a nova Lei de Bases de Habitação, com a nova geração de políticas de habitação, mas que culmina hoje numa estratégia que não tem a vantagem apenas da dimensão financeira ou de pensar a política de habitação no tempo longo. Por muito que incomode a direita, que não tem alternativa, nem tem política de habitação, preocupa-se apenas com a proteção do proprietário e com o regresso a políticas e soluções liberais que o país já rejeitou, nós sabemos que este Plano Nacional de Habitação consubstancia uma estratégia que já tem resultados e que representa a maior reforma pública de habitação em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha. Sendo assim, passamos de imediato ao encerramento deste debate e dou a palavra à Sra. Ministra da Habitação, Marina Gonçalves. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer-vos, antes de mais, que a minha ambição perante as dificuldades só é reforçada e, por isso, hoje apresentamos este Programa Nacional de Habitação, não como linha fechada, mas sim como linha estrutural, perene, aquilo que nós efetivamente acreditamos como uma linha a médio prazo, sem descurar a necessidade, no curto prazo, de encontrarmos mais instrumentos que sejam capazes de dar resposta às famílias. É esse o nosso objetivo, é por isso que cá estamos, é por isso que temos o Ministério da Habitação e é por isso que, mais do que discutir papéis, como dizem os senhores deputados do PSD, e aquilo que estamos hoje a discutir é efetivamente um Programa Nacional de Habitação que está corporizado num papel, nós discutimos também aquilo que estamos a fazer. E isso foi o que ficou ausente de quase todas as intervenções neste debate. Nós falamos de fracasso das políticas de habitação porque queríamos para hoje aquilo que efetivamente não temos hoje. Queríamos todos, mas não é possível construir política de habitação de um dia para o outro. Mas isso não desvaloriza o facto de haver respostas no terreno. Não desvaloriza o facto de nós estarmos, em conjunto com os municípios, a construir políticas no terreno. Mas isso é desvalorizado por vocês, senhores deputados. É desvalorizado o aumento que há no Porta 65 e cada jovem que tanto esteve presente nas vossas intervenções e que é apoiado através do Porta 65, que tem sido anualmente reforçado e que, se olharem com atenção e lerem com atenção o Programa Nacional de Habitação, percebem que vai continuar a ser reforçado para chegar a mais jovens. É isto que acontece também no Primeiro Direito, no programa que se disse da esquerda à direita que fracassou, que já não temos objetivos. Os objetivos continuam o mesmo. Estão também neste Programa Nacional de Habitação. Leiam o que está lá escrito. Nós não escondemos aquilo que é o problema, nós não escondemos a urgência da solução. Nós colocamos o mesmo objetivo que colocamos desde o dia 1 e todos os dias trabalhamos, construímos, reabilitamos, junto com os municípios, todos os municípios, para dar habitação às pessoas. A cada dia que damos uma habitação às pessoas, estamos a construir esta política de habitação. Estamos a garanti-la no seu território e a concretizá-la no seu território. A cada casa que é atribuída às famílias, que é um direito. Não é nada, não estamos a dar nada a ninguém, é um direito que estamos a concretizar todos os dias. E isto está a acontecer no território. Está a acontecer acontecer nos municípios de cada um dos senhores deputados. E isso não foi dito em nenhum momento neste debate. Também no arrendamento acessível, na resposta pública a preços acessíveis. Já estamos a concretizar no terreno, os municípios estão a concretizá-la, o Iru está a concretizá-la. Demora tempo pegar no património do Estado, que está devoluto, que não devia nunca ter ficado devoluto, mas ficou devoluto porque ou era vendido pelos senhores pelo anterior governo, ou era vendido, ou então continuava devoluto. E isto é o que acontece. Isto era o que aconteceria se PSD estivesse aqui.
Já tem concluído.
Continuaria esta política. E por isso, senhores deputados, a nossa política é muito diferente. Este programa concretiza essa política, concretiza aquilo que é a reforma estrutural, que não mudou e que é a mesma desde 2016 e deve continuar a ser a mesma. Mas, senhores deputados, nós estamos disponíveis para continuar a trabalhar nas respostas conjunturais, na urgência da solução, e esse é o nosso compromisso também. Continuar a manter a linha daquilo que é a reforma estrutural, sem descurar, sem desvalorizar a importância de continuarmos a reforçar as respostas conjunturais.
Muito obrigado, Senhora Ministra. E damos assim por concluído o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Passamos para o segundo ponto da ordem de trabalhos. Tem a ver com o projeto de resolução número 274/15 do Chega, que recomenda ao Governo que garanta um apoio a todas as famílias, correspondente a 40% do aumento da prestação com crédito à habitação provocado pela subida da taxa Euribor. Esta iniciativa arrasta o projeto de lei número 460/15 do PAN. E sendo assim, para abrir este debate, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, notícia do Público de ontem. O preço médio de venda de casas é mais elevado em Lisboa do que em Madrid, em Barcelona ou Milão, mostram dados da plataforma Casa Fari. Sabemos também por esta notícia que o preço médio das casas à venda em Lisboa é de cerca de 5 mil euros um metro quadrado. Ora, não há dúvida que comprar casa em Portugal é cada vez mais difícil e que a subida das taxas de juros vem dificultar ainda mais a vida de quem tem empréstimos e de quem quer aceder a novo crédito. Desde o início de 2022, a Euribor a 6 meses, a mais usada no crédito à habitação em Portugal, passou de valores negativos para quase 3% e com tendência para aumentar mais ainda este ano. Se pensarmos que 93% destes créditos estão associados às taxas Euribor, percebemos a real dimensão do problema. Ou seja, pode significar aumento de 50% nas prestações mensais de 300, 400, 500 euros ou mais por mês, dependendo do valor dos empréstimos. Tudo isto num contexto de subida generalizada de preços, que vai asfixiar completo os orçamentos das famílias, podendo culminar em situações de incumprimento e, no pior cenário, perderem a casa para o banco por deixar de conseguir pagar a prestação, tal como aconteceu em crises anteriores. Mas vejamos a situação concreta de um professor que, a início de carreira, ganha pouco mais de 1.000 euros líquidos. Qual a capacidade que tem de pagar ao contrair um empréstimo nestas circunstâncias? Nenhuma. Ou de um jovem que começa a trabalhar e quer sair de casa dos pais para construir família. É triste dizê-lo, mas não há perspectivas para estes portugueses. E não há perspectivas por causa de anos e anos de socialismo que nos conduziram a este nível de pobreza e estagnação. Nunca é demais relembrar que nos últimos 27 anos os socialistas governaram 20. O socialismo não é solução e em Portugal não é exceção. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo já disse que descarta a implementação de moratórios nos créditos à habitação, o que permitiria prolongar a amortização dos empréstimos e assim garantir liquidez imediata às famílias. Ou seja, desta vez alega que as moratórias são uma forma de criar uma ilusão às pessoas, sem com isso deixar-se anunciar uma série de outras ilusões que incluem a possibilidade do refinanciamento do crédito ou a possibilidade de extensão no prazo de amortização. Todas estas medidas deixam dúvidas quanto ao seu impacto. São insuficientes e não irão resolver o risco real e o drama imediato de grande parte das famílias.